Nós estamos em Mateus 27. Mateus 27. Vamos estudar os versículos 11 a 14. São esses os versículos que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, na expectativa de que esses versículos sejam úteis na vida dos irmãos. Eu, algumas semanas atrás, lendo um livro sobre hermenêutica, hermenêutica é a ciência da interpretação. Então nós, os pastores que pregamos expositivamente, nós nos ocupamos continuamente da atividade hermenêutica. Nós trabalhamos continuamente com interpretação de texto. Então esse é o principal trabalho de um pregador da Bíblia. Ele tem que descobrir o significado da passagem que ele se propõe a ensinar. Por isso, a hermenêutica é uma ferramenta fundamental para todos os pastores, para todos os pregadores da Bíblia. O pastor que não se envolve com hermenêutica, ele começa a inventar coisas. Ele começa a criar ideias. Ele começa a compartilhar seus insights. Ele começa a compartilhar suas percepções pessoais. E as percepções pessoais de alguém são importantes, mas num púlpito, essas percepções são secundárias, elas não têm relevância. O que o pastor tem que fazer é compartilhar o significado real de uma passagem bíblica. Porque a passagem bíblica, ela é a palavra de Deus. O Espírito Santo moveu homens para escreverem esse texto a fim de que a sua igreja fosse alimentada através dele. Então, se eu atribuir a esse texto um significado que está só na minha cabeça, eu não vou estar pregando a palavra de Deus, eu vou estar pregando a minha cabeça. Vou estar pregando as minhas ideias. Então, para conseguir entender o texto numa profundidade significativa, é necessário se envolver com essa ferramenta chamada hermenêutica. Na realidade, várias ciências, não é só a teologia que lida com hermenêutica. Existe hermenêutica, por exemplo, eu sou advogado, fui advogado durante alguns anos, não sou mais, não exerço mais, mas existe a hermenêutica jurídica, que busca o significado das leis, o que elas significam, o propósito do legislador quando reduziu uma norma à forma escrita. Isso é hermenêutica jurídica. Na teologia é importante a hermenêutica porque a base da teologia cristã é a escritura. Então nós precisamos conhecer o que ela diz para que as pessoas sejam edificadas por ela, e para entender o que ela diz é necessária a hermenêutica. E lendo livros sobre hermenêutica, uma frase que me chamou a atenção de um dos autores que eu li é a seguinte: a pregação é, antes de tudo, uma experiência devocional. A pregação é, antes de tudo, uma experiência devocional. Por quê? Porque o pastor, quando ele prepara um sermão, antes dele fazer esse sermão falar ao coração dos irmãos, esse sermão tem que ter falado ao coração dele. Então, antes de pregar algo que mexa com a vida de vocês, é necessário que lá no meu gabinete, lá no meu cantinho, lá na minha mesa, lá no meu espaço onde eu preparo essas coisas, esse texto tenha falado primeiro comigo, com a minha vida. E ele tendo falado comigo, com a minha vida, então eu vou trazer para os irmãos aquilo que o texto falou. De forma que o preparo de um sermão é uma experiência devocional que depende muito da ação do Espírito Santo sobre o pastor na hora em que ele está preparando. Na hora que ele está realizando o seu trabalho de preparo, ele tem que orar a Deus dizendo: Senhor, me ajude para que o seu Espírito fale ao meu coração. Para que, estudando esse texto, eu aprenda as lições que emanam desse texto sem forçá-las, que essas lições brotem do texto naturalmente, que eu tenha olhos para percebê-las e saiba e entenda como poder aplicá-las na minha vida pessoal, e além disso eu possa então transmiti-las depois com clareza para os irmãos, para as ovelhas que o Senhor me confiou. Então, irmãos, existe antes do sermão um grande período de ansiedade, por assim dizer. Um grande período de sofrimento. Por quê? Porque o pastor, ele espera isso. Senhor, me ensina. Eu não quero só ver os livros. Eu não quero só estudar a gramática. Eu não quero só saber o que significa esse verbo grego. Eu não quero só saber o que significa essa frase, essa construção. Não quero só saber explicar as relações gramaticais que há entre os termos que compõem essa frase e compõem essa sentença. Eu quero que o Senhor fale comigo. Quero que o Senhor toque no meu coração. Quero que o Senhor me torne um crente melhor. Para que eu possa subir lá no púlpito e compartilhar com os irmãos um alimento que eu comi. Para que eu possa distribuir para os irmãos um pão que eu experimentei. Então existe essa luta antes do sermão. Os irmãos não devem ver o pregador aqui na frente como alguém que simplesmente compartilha um trabalho acadêmico. O sermão é um trabalho acadêmico. O pastor estuda para fazer o sermão. Na nossa igreja não tem revelações. O pastor chega aqui, fala o que dá na telha e fala que é revelação. Isso é preguiça. Isso não é revelação coisa nenhuma. Isso é preguiça mental. A pessoa não quer estudar e fala o que dá na telha. O sermão não é isso. O sermão é uma atividade intelectual. É um trabalho intelectual. É um trabalho acadêmico. Mas não é só isso. O Senhor tem que falar ao coração do pastor para que o pastor compartilhe com os irmãos. Por isso os irmãos têm que orar por mim bastante. Eu sou como um cozinheiro que faz a comida. Os irmãos vão comer domingo à noite. Então orem pelo cozinheiro, Senhor. Né? Dê a esse cozinheiro habilidade. Ensine esse cozinheiro para que ele nos sirva o pão puro da sua palavra e nós sejamos edificados através delas. Isso é uma grande responsabilidade dos irmãos, orar por mim. Não para que eu tenha saúde só, os irmãos oram bastante pela minha saúde, eu sei. Não é só para que eu tenha saúde, não é só para que eu tenha vigor para trabalhar com os irmãos aqui, mas para que o Senhor fale comigo, para que o Espírito Santo me conduza, para que o Espírito Santo me guie. E nós possamos, então, descobrir na palavra de Deus, ou através dela, as lições importantes que o Senhor quer nos ensinar para vivermos neste mundo difícil, para vivermos neste mundo mau como cristãos. Não é fácil viver neste mundo. Nós somos de outra pátria. Nós somos estrangeiros aqui. Nós não somos cidadãos deste mundo. Somos de uma pátria que este mundo odeia. O nosso rei é odiado por este mundo. O nosso rei é zombado por este mundo. O rei que nós adoramos, que nós amamos, que nós servimos, por quem nós morremos, é ridicularizado e odiado por este mundo. E por isso nós também somos. Então nós temos que ter forças para prosseguir aqui numa vida cristã séria. Se eu quiser ver uma vida cristã relapsa, mais mundana do que cristã, isso é fácil. Há vários evangélicos que fazem isso. A gente vê de monte isso aí. Mas viver piedosamente no presente século, como um cristão verdadeiro, isso não é fácil. Para isso temos que ter forças, sermos bem alimentados, estarmos bem preparados, manejando bem a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, alimentados por ela, para que prossigamos. Por isso os irmãos devem orar por mim. Um texto como esse não é um texto em que as aplicações fluem com naturalidade, porque ele é parte de uma pequena, ele é uma pequena parte de uma narrativa. Então nós temos que olhar para o texto e tentar descobrir o que Mateus quis instilar na mente dos seus leitores originais quando ele escreveu essas palavras. Que modelos, que ideais ele quis instilar na mente dos leitores originais quando ele escreveu esses 4 ou 5 versículos que estão aqui diante de nós. Eu quero mostrar aqui para os irmãos, olhando para esses versículos, eu quero mostrar para os irmãos um modelo de testemunho cristão. Nós, os crentes, temos que aprender a testemunhar como cristãos que somos. E o texto que está diante de nós, nesse texto, nós vemos o Senhor Jesus diante de Pilatos. E o apóstolo Paulo diz, num texto que eu vou ler no final, o apóstolo Paulo diz que Jesus, diante de Pilatos, ele deu um bom testemunho, ele fez uma boa confissão. De maneira que o que temos aqui, nesses poucos versículos que estão aqui, são um modelo de testemunho que o Senhor nos dá e nós, como crentes, devemos seguir. Se nós quisermos ser crentes de verdade, impactando a presente geração, nós temos que imitar o nosso Senhor no testemunho que damos. E uma das formas de imitá-lo no testemunho que damos é observando esses aspectos do testemunho dele que estão nesses poucos versículos que lemos. Então nós vamos caminhar pelo texto e eu quero mostrar para os irmãos três aspectos do testemunho cristão que estão aqui. Eu não vou inventar, os aspectos estão aqui mesmo, não estou inventando, os irmãos vão descobri-los comigo. Numa leitura talvez superficial e rápida, talvez não dê para percebê-los, mas explicando melhor o sentido das palavras, os irmãos poderão me acompanhar e detectar esses aspectos, mas é importante que os irmãos os detectem comigo e os assimilem para que vivam essa realidade amanhã, segunda-feira. Amanhã é segunda-feira e os irmãos vão ter que testemunhar já logo que acordarem. Aqueles que acordarem amanhã num lar em que nem todos são cristãos vão ter que já acordar cedo aplicando esses princípios ligados ao testemunho cristão que vão aprender hoje. Aqueles que amanhã vão se levantar e vão até a padaria comprar pão, vão ter que aplicar esses princípios já nessas primeiras horas do dia. Aqueles que vão trabalhar entre incrédulos, acho que aqui todos, vão ter que aplicar esses princípios amanhã já ao longo de todo o dia. Aqueles que vão estudar entre incrédulos vão ter que aplicar esses princípios amanhã ao longo do dia. Então nós vamos olhar esses aspectos do testemunho cristão. Eu quero apontar para vocês o primeiro aspecto está no versículo 11. O versículo 11 de Mateus 27 mostra Jesus diante do governador, que é Pilatos. Então notem, o primeiro aspecto é o seguinte: o testemunho santo, que é o testemunho que temos aqui, é desafiador. Eu vou repetir isso e os irmãos vão entender o que eu quero dizer com essa palavra. O testemunho santo é desafiador. Por quê? De onde essa frase emana nesse versículo 11? Qual é o fundamento para essa frase nesse versículo que está aqui diante de nós, o versículo 11? O testemunho santo é desafiador. Observem, acompanhem, vejam o que diz o texto. Jesus foi posto diante do governador. Aqui, Mateus não usa o nome Pilatos nesse parágrafo. Mateus vai falar Pilatos somente uma vez no parágrafo e eu vou explicar por que daqui a pouco. Mas ele não usa a palavra, o nome Pilatos no versículo 11. Ele diz apenas que Jesus foi posto diante dele. Jesus está diante do governador. Esse quadro, imaginem esse quadro. Os irmãos estão vendo Jesus sendo julgado por um homem. E esse quadro deve causar nos irmãos um impacto muito incômodo. Os irmãos não devem gostar desse quadro. Imaginem esse quadro em sua mente. Jesus sendo julgado diante de um governador romano. Por que esse quadro deve incomodar você? Esse quadro deve incomodar você porque certamente na sua memória, se você tem vindo à igreja, e se você tem prestado atenção aos sermões que eu prego aqui, você deve se lembrar do versículo 64, que está no capítulo anterior. No capítulo anterior, o capítulo 26, você tem o versículo 64, em que Jesus diz o seguinte ao sumo sacerdote. Ele diz: tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O quadro que nós temos nesse versículo é do Senhor sentado num trono e ele vindo em glória para julgar a terra. Ele é o juiz. Ele é o rei. Ele tem o cetro nas mãos. Ele é o grande governador. Ele é o grande soberano de toda a terra. Ele julgará as nações. Ele com cetro de ferro as regerá, diz o Salmo 2. Nós sabemos, nós lemos e estudamos isso quando expusemos o texto de Mateus 26. Quando nós explicamos esse texto, nós falamos que esse texto fazia alusão ao Salmo 2, que mostra o Filho regendo as nações com vara de ferro. E agora, ainda ecoando as palavras de Jesus nos nossos ouvidos, em que ele fala que ele será visto à direita da majestade nas alturas, ainda ecoando essa frase em nossos ouvidos, nós vemos isso. Jesus diante de Pilatos, sendo julgado. Um governadorzinho, meia boca, como falam os jovens por aí, de uma provínciazinha, também meia boca, do Império Romano. Meia boca é o quê? Meia boca é... O que é mesmo? Ninguém sabe o que é mesmo. O que é uma coisa? Está lá um Pilatozinho, governando uma provínciazinha, irrelevante. E Jesus sendo julgado por ele. Esse quadro deve causar em você um certo incômodo, porque você, como crente, deve ter uma esperança de um dia ver um quadro diferente. Este Cristo, este Jesus, aqui diante desse governadorzinho, ele um dia terá toda a terra e todos os reis da terra diante dele. Mateus quer mexer com a gente. Mateus quer criar esse contraste na nossa cabeça. Ele quer nos fazer lembrar, olha, isso compõe a humilhação dele, mas a história não vai acabar aí. Ele em breve, em poucos dias, esse homem que está diante desse governador de quinta categoria, esse homem um dia, em poucos dias dirá: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Não se deixe enganar por esse quadro. Esse quadro de duas linhas dará espaço a um quadro que se fixará por toda a eternidade, desse rei tendo todos os soberanos da terra diante dele. Mas vamos prosseguir. Estamos dizendo que o testemunho santo é desafiador. Veja o que acontece. E este, o governador lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Por que o governador perguntou isso? Você é o rei dos judeus? Por uma razão muito simples. Pilatos não estava fazendo uma pergunta messiânica. Pilatos não era judeu. Pilatos não tinha preocupações messiânicas, ali querendo saber se Jesus era o Messias prometido pelos profetas, por Deus através dos profetas. Pilatos não estava preocupado com isso. Pilatos estava preocupado com uma sedição política. Está pensando assim: você é uma ameaça para a tranquilidade política do Império Romano? Você, por um acaso, é alguém que está governando, que está liderando uma sedição contra a autoridade do Império Romano? A Palestina está debaixo do Império Romano. O Império Romano governa a Palestina. Você, por um acaso, é um rebelde que está reunindo pessoas dizendo que você é o rei da Palestina e não César, dizendo que você é o rei de Israel e não o imperador romano? Você, por acaso, está fazendo isso? Você está dizendo para as pessoas que a autoridade aqui é você e não Roma? Essa é a pergunta de Pilatos. Ele está preocupado com essa sedição. Por quê? Porque naqueles dias, no primeiro século, essa possibilidade de surgirem revolucionários era muito real. Tanto que surgiram muitos. Jerusalém, no primeiro século, não chegou ao ano 80. No ano 70, ela foi dizimada porque os judeus se levantaram contra o domínio de Roma. No primeiro século, a Palestina era um barril de pólvora. Um barril de pólvora. O descontentamento dos judeus contra o Império Romano era muito grande. E existe um historiador chamado Flávio Josefo. Pastor Thomas me emprestou o livro dele há algum tempo. Estou lendo o livro do Flávio Josefo. E o historiador Flávio Josefo, que é do primeiro século, ele narra que depois dos dias de Jesus, surgiram várias pessoas, ainda no primeiro século, pouco tempo depois, ali, alguns anos só depois, Surgiram vários profetas pregando que eram libertadores e que tinham interesse de sacudir de sobre os ombros dos judeus o jugo romano, mostrando que Pilatos tinha razão em se preocupar. Eu enumerei aqui alguns que Josefo menciona. Josefo fala que ainda nos dias de Pilatos, ainda nos dias de, depois de Jesus, mas nos dias de Pilatos surgiu um profeta samaritano, não falo o nome aqui. Esse profeta reuniu um grupo no Monte Gerizim e ele disse que iria mostrar, iria revelar onde Moisés havia depositado alguns vasos sagrados. Esse profeta samaritano iria fazer isso. E Josefo diz que várias pessoas se uniram a esse profeta, mas Pilatos, vendo essa sedição, esse grupo rebelde se afastando e se unindo a esse profeta, Pilatos suprimiu essa sedição de forma extremamente sanguinária. Isso um pouquinho depois dos dias de Jesus. Josefo menciona um outro, uma figura chamada Teudas, talvez seja o Teudas mencionado em Atos, que surgiu cerca de 10 anos depois desses eventos, nos dias do procurador Fado, e ele disse que iria dividir o Jordão ao meio, milagrosamente. É como uma espécie de novo Josué, um novo Moisés. Iria dividir o Jordão ao meio, iria atravessar com as pessoas para o outro lado e, através de grandes milagres e sinais, ele proporcionaria para os seus seguidores uma vida nova. E, mais uma vez, Pilatos suprimiu essa sedição de modo sanguinário. Então vejam, era moda na época isso. Era comum na época. Tem um outro caso, aqui também 10 anos depois, nos dias do procurador Félix, que um grupo foi levado por um profeta ao deserto na expectativa de ver ali sinais e maravilhas. E, mais uma vez, o Império Romano entendeu aquilo como uma revolta e enviou tropas para esmagar aquelas pessoas. Há uma outra menção de uma figura vinda do Egito para Jerusalém. Essa figura, esse homem, esse profeta, ele se colocou no Monte das Oliveiras e ele disse que ao seu comando os muros e as portas de Jerusalém iriam milagrosamente cair. Ele destruiria a cidade e tomaria conta da Palestina. Evidentemente, o procurador também esmagou essa sedição. E existe também uma outra figura profética que levou os judeus, alguns judeus, para o deserto e ali também se identificou como um líder revolucionário contra o Império Romano. Mais uma vez, houve uma opressão militar, uma reação militar que suprimiu essa revolta. Então notem, no primeiro século, a cabeça dos judeus era extremamente voltada para a revolução. Eram revolucionários. Eram os... A mentalidade deles era sacudir de sobre os ombros o jugo romano. E Pilatos sabia disso. Por isso ele se aproxima de Jesus e pergunta: você é o rei dos judeus? Você é o líder de uma revolução? Você é um Che Guevara? Ivan, é irresistível falar isso aqui, desculpa. Você é um Che Guevara judaico? Você está querendo causar distúrbios políticos na nossa região? E o que é curioso é o que vem agora. Porque a resposta de Jesus é uma resposta oblíqua. O que é uma resposta oblíqua? Uma resposta oblíqua é uma resposta indireta. É uma resposta na diagonal. Essa é uma resposta oblíqua. Ele diz sim, mas o sim que ele diz é um sim um tanto indireto. Ele diz: tu o dizes. Quando nós lemos a resposta, nós pensamos assim: Jesus está dizendo o seguinte, ó, Quem está falando isso é você, não sou eu. Isso seria uma resposta evasiva. Não tem gente que fala isso? Não tem gente que faz isso? Que responde assim, ó, quem está falando isso é você, não sou eu. Eu não falei nada. Quem falou foi você. É uma resposta evasiva. Aqui não é assim. Quando Jesus diz isso, não é esse o sentido. Ele está se evadindo, dizendo, ó, Pilatos, eu não falei nada, é você que falou. Não vem para cima de mim, não. Não me responsabilize. Quem está falando é você, eu não tenho nada a ver com isso. Não é isso. O que Jesus faz aqui ao dizer, tu o dizes, é o seguinte, olha, eu sou sim. Agora, você ouviu as suas palavras? Você escutou o que você falou? Você está disposto a assumir as consequências disso que você disse agora? Esse é o sentido dessa frase de Jesus, tu dizes. Ele está dizendo, sim, sim, eu sou, é isso mesmo. Mas note bem, isso está saindo da sua boca. Você está disposto a sofrer as consequências caso aceite isso que você mesmo está dizendo? É uma resposta que desafia Pilatos a uma atitude. E é nesse aspecto, há uma resposta, há uma responsabilidade. E é nesse aspecto que o testemunho santo é desafiador. Qual é a aplicação disso para nós? O que o texto mostra que devemos fazer quando lemos algo assim? É simples. Quando nós testemunhamos acerca da nossa fé, como acontece aqui com Jesus dizendo que ele é o rei dos judeus, falando a verdade, quando nós testemunhamos acerca da verdade, nós temos que fazer de tal forma que chamemos as pessoas à responsabilidade. Você é crente? Sim, eu sou. O que você vai fazer agora com essa informação? Você vai zombar de mim? Ou vai abraçar a minha fé? O que você vai fazer agora? Eu sou. Você crê que Jesus é Deus? Sim, eu creio. Jesus é Deus. Como você reage a isso agora? Eu compartilhei esse texto com você, expliquei para você sobre o Evangelho. Você vai embora? Calma. O que você vai fazer com essas informações? O testemunho santo tem que chamar as pessoas à responsabilidade. Elas não podem se evadir, virar as costas e sair. Não. O que você vai fazer com isso? Que agora chegou ao seu conhecimento. Vários anos atrás, eu fui chamado para dar uma aula no curso Anglo. Era uma aula sobre religiões. Então, chamaram vários professores de várias religiões. E chegou o dia da religião protestante, do cristianismo, segundo o ponto de vista protestante. E me convidaram, eu fiquei muito surpreso, me convidaram para ir lá no curso Anglo falar aos jovens. E eu fui com muita alegria, porque sempre aproveito essas oportunidades para evangelizar todo mundo. E me deram ali espaço na aula e eu expliquei, eu dei uma aula sobre cristianismo. Eu expliquei o cristianismo, as bases do cristianismo e tudo mais, e eu compartilhei o cerne da mensagem cristã. E eu fiz isso usando a escritura e usando alguns pais da igreja, alguns teólogos do passado, expondo para aqueles jovens as verdades sobre o cristianismo. Quando eu terminei a aula, houve uma grande revolta na classe. Jovens são revoltados, né? Eles ficam revoltados com qualquer coisa. E a reação dos jovens foi a seguinte: peraí. Isso aí é cristianismo? É isso? Falei, exatamente. Isso aqui que eu compartilhei com vocês é a essência do cristianismo, é isso aqui. Eles disseram, se isso aí é o cristianismo, então por quê? Nunca disseram isso para nós. Nós vamos à igreja, dizem que nós somos cristãos, nós dizemos que somos cristãos. Nossos pais dizem que nós somos cristãos. Nos batizaram quando bebês como cristãos. E nós Nunca escutamos isso. E ficaram bravos, e debatendo um com o outro, e discutindo ali, a professora tentando colocar ordem, e dizendo, estamos sendo enganados, e revoltados ali, os Che Guevaras, né, do ângulo também, bravos ali, já querendo sair em passeata contra as igrejas e tudo mais, e aquela coisa toda. E ficaram muito bravos e nervosos com isso, dizendo que tinham sido enganados ao longo de toda a vida. E eu esperei aquela reação maior passar. E quando passou aquela reação, eu disse, olha, eu entendo a indignação de vocês. Eu também ficaria muito indignado se tivessem escondido isso de mim ao longo de toda a minha vida. Se tivessem escondido de mim que a salvação é pela fé em Jesus somente. Se tivessem escondido de mim que eu não tenho que realizar ou passar por diversos sacramentos para ir para o céu. Se tivessem escondido de mim que a salvação está disponível através da obra de Cristo realizada na cruz. Estou surpreso por vocês não saberem isso. Eu ficaria realmente revoltado se eu descobrisse isso só agora. Mas, hoje, vocês descobriram. E o que vocês vão fazer agora? A revolta acabou na hora. Hoje vocês souberam. O que vocês vão fazer agora? Eu sei o que vocês querem fazer com os seus mestres de religião. Mas a questão é o que vocês vão fazer com o que aprenderam. Eu sei o que vocês vão fazer com a mentira. Mas o que vocês vão fazer com a verdade? E todos silenciaram. E o tumulto acabou. O testemunho cristão tem que ser assim. Não aceite elogiozinhos. Ai, que lindo. Olha, até chorei quando você falou. Ai, que lindo. Olha, eu sempre escuto. Eu gosto de escutar no rádio as pregações. Ah, olha, eu vou na igreja um dia, sabia? Eu vou, olha, é muito importante. Ai, olha, o meu coração até se aperta. Olha aqui, tá saindo lágrima até. Amigo, obrigado por seus elogios, obrigado por sua educação, ao me ouvir, mas o que você vai fazer agora? Qual é a sua reação diante disso? Tem duas apenas, sim ou não. Quem disser sim, será salvo. Quem disser não, estará para sempre condenado. Qual vai ser a sua resposta agora? E o Senhor nos ensina isso quando ele diz para Pilatos, tu dizes. Você está dizendo. E agora, Pilatos, o que você vai fazer? Mas o texto prossegue. O texto prossegue nos versículos 12 e 13. E há nos versículos 12 e 13 mais um aspecto do testemunho cristão que eu quero que os irmãos observem. Quando os irmãos forem testemunhar, lá fora, amanhã, chamem as pessoas à responsabilidade. Façam como Jesus fez. Chamem as pessoas, não permitam que elas se evadam. Não permitam que elas fujam. Não. Chame-as à responsabilidade. Eu, quando eu dou carona para alguém, eu vou evangelizando a pessoa, porque ela não pode pular do carro. E eu digo, o que você fará agora? É, pastor, vai chover, né? O que você fará? Ah, pastor, dá para dar uma paradinha ali? Não vou parar. Você não vai descer. Você não vai. Você está nas minhas mãos. Responda. O que você fará agora? Você não vai escapar de mim. Jesus fez isso aqui. Temos que fazer isso também. O evangelho requer uma resposta. Requer uma responsabilidade expressa. Uma reação responsável expressa da pessoa que escuta. Vamos prosseguir. Os versículos 12 e 13 têm um outro aspecto do testemunho santo. O testemunho santo, vejam bem, prestem atenção nisso, o testemunho santo é cercado de oposição. O testemunho santo é cercado de oposição. Esse é o segundo aspecto. Você não pode estranhar isso. O testemunho santo é cercado de oposição. Se você quer dar um testemunho santo, lembre-se disso. Vozes vão se levantar. Vozes de ataque, de ódio, vozes cruéis vão se levantar. Porque o testemunho santo sempre foi e sempre será e é hoje cercado de oposição. Veja o versículo 12. O versículo 12 diz: acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Eles estão acusando enquanto Jesus diz essas coisas. Enquanto ele diz, tu dizes, aqueles homens começam a gritar. Acusando Jesus do quê? O texto não fala. Se você quiser saber do que eles acusavam Jesus, você tem que ler Lucas 23, 2 e 5. Lendo Lucas 23, 2 e 5, você vai saber qual é o conteúdo do ataque. Eram ataques mentirosos. Estavam dizendo que Jesus era sim um revolucionário. Lucas 23, 2 e 5 mostram, são versículos que mostram aqueles homens atacando Jesus, dizendo que ele estava proibindo as pessoas de pagarem imposto a César, que ele estava pregando desobediência ao império. Jesus nunca tinha dito isso. Ele tinha dito, dai a César o que é de César. Ele nunca tinha proibido pagar imposto a César. Reconhecia a autoridade de César e o que era devido a César. Mas eles mentiam e atacavam Jesus dizendo coisas que eram caluniosas para alinhá-lo a um perfil de um líder revolucionário, porque sabiam que um líder revolucionário seria uma figura imperdoável para o Império Romano. O Império Romano não perdoava um revolucionário em hipótese nenhuma. O Império Romano matava todos os revolucionários, todos sem exceção. O Império Romano os matava decapitados ou jogavam no cárcere, mas tinha que deixar morrer de fome. A pessoa morria de fome numa masmorra subterrânea. Não permitiam que a pessoa continuasse em vida. Então, por isso, acusavam Jesus tão severamente de ser um revolucionário. Porque sabiam que a pena para isso seria a morte, eles queriam matá-lo. Então, nós vemos esse grande vigor aqui nas acusações, o testemunho santo sendo cercado de oposição. O apóstolo Pedro, ele diz na segunda carta, ou melhor, na sua primeira carta, ele fala acerca disso, dessa oposição e desse sofrimento, desses ataques, dessas calúnias, sendo dirigidas a nós também. Nós, enquanto testemunhamos, temos que estar preparados, porque esse grau de ódio, de rancor e de ataque vai acontecer ao nosso redor. 1 de Pedro 2, abra sua Bíblia. 1 de Pedro 2, os versículos 19 a 23. Abra sua Bíblia e veja o que diz o texto aqui. Notem como Pedro diz que nesse aspecto temos também que imitar o Senhor, porque nós somos também caluniados como seguidores dele. Se você é um seguidor de Jesus, você será caluniado. Você será atacado. Vão dizer coisas sobre você que são mentiras. Vão inventar mentiras a seu respeito. Criar um perfil acerca de você que não corresponde aos fatos. Isso é próprio do mundo que odeia o cristianismo. Veja, 1 de Pedro 2, 19 a 23. Diz assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. E vejam o que diz o 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E o 23, vejam a postura. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Enquanto eu estou testemunhando, eu estou sendo atacado. O que eu devo fazer? Ah, isso é que você falou, é tudo você. É isso? Ah, você me xingou? Bateu, levou. É isso? Falou o que quis? Como que é o resto do versículo? Falou o que quis? ouviu que não quis. É isso? Não. O Senhor dá exemplo. No meio desse grande furacão de ataques mentirosos, cruéis, injustos e cheios de ódio, ele não abre a sua boca. Ele não revida com ultraje. Ele não ataca aquelas pessoas. E nos dá, assim, o exemplo que Pedro menciona aqui. Então, nós vemos no texto que está diante de nós uma lição importante. O testemunho santo é cercado de oposição, mas isso não nos dá licença para ofender, ameaçar e atacar. É importante saber disso. Mas notem, o texto prossegue, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção agora. E eu quero que os irmãos prestem muita atenção agora, porque nesse trecho que vem agora, o versículo 13, nesse ponto, especificamente nesse ponto, Mateus usa um recurso literário que faz com que o versículo aflore. Na época, Mateus não tinha negrito. Na época, Mateus não tinha grifo. Não tinha isso. Não tinha como ele escrever através desses recursos todos de destaque. Então, ele usa palavras específicas que servem para dar destaque ao que ele quer escrever agora. O versículo 13 é, como dizem os jovens, top do parágrafo. Ok? O versículo 13 é o top do parágrafo. É o ponto alto. É o auge do parágrafo. Então me acompanhe. Veja o que diz o versículo 13. E os irmãos têm que saber por que o versículo é o top. Por que o versículo é o top? Por que Mateus quer que o versículo seja o top? Então me acompanhe para entender por quê. Veja o versículo 13. Então Pilatos lhe perguntou. Aí está o top. Quais são os elementos que mostram que o versículo está no topo do parágrafo? Os irmãos já sabem alguns. Os irmãos estão me acompanhando há tanto tempo. Qual é o primeiro fator que mostra que Mateus está enfatizando o versículo? Primeiro. Bom, já sabe, a palavra então. Eu já expliquei para os irmãos que existem dois entãos. O de, que aparece muitas vezes, que é um entãozinho, é um entãozinho, e existe o tote, que é o então pesado, é o então histórico, é o então do suspense, é o então da ênfase. Esse é o então que aparece aqui no versículo 13. Então. Eu costumo dizer que Mateus inventou o zoom. Mateus inventou a... Como fala quando pega aquela pessoa só numa cena? Como chama? Close. Mateus inventou o close. Viu, Amorim? Quando perguntarem na sua quem inventou o close, já sabe quem foi Mateus que inventou o close. Esse então é um então que é um então de close. A câmera de Mateus se aproxima de Pilatos. E notem, então o governador, não. Não é mencionado governador aqui. Aqui é dito o nome dele. Pela primeira vez e única vez no parágrafo. Então, Pilatos. E aí o texto prossegue. E o texto diz assim: então Pilatos lhe perguntou. É assim que está na sua Bíblia. Mas está errado. Está errado. Como é que está errado? É que o tradutor não tem como fugir dessa tradução. Na verdade, o texto grego muda o tempo verbal aqui. E ele usa um presente histórico. Então fica assim: Então Pilatos lhe pergunta. Ele traz a cena para hoje. Ele traz a cena para agora, para o presente. Você está diante de Pilatos agora. É o presente histórico. É um recurso literário que Mateus usa para colocar Pilatos na sua frente hoje aqui nesse sermão. Pilatos está aqui agora. O close é nele. O zoom se aproxima dele. O então dá sonoridade à frase. E o verbo no presente coloca Pilatos diante de nós. Então Pilatos lhe pergunta. Por que Mateus fez isso? Por que Mateus focalizou esse momento? Para chamar atenção para aquilo que Pilatos vai dizer agora. E é importante que os irmãos escutem o que Pilatos vai dizer agora. E é por isso que Mateus realça esse momento. Pilatos diz: você não ouve. Você ficou surdo? Você não está escutando? E o silêncio de Jesus é uma resposta dizendo: sim, eu agora estou surdo. Mas o que isso significa? Por que Mateus realça tanto esse momento? Porque o que nós temos aqui, irmãos, é um momento de juízo. Jesus está dizendo: vocês que me ouviram tantas vezes, vocês que escutaram a verdade tantas vezes, meus inimigos, vocês que disseram tantas mentiras e eu sempre os corrigi, vocês que disseram tantas insanidades e maldades e eu sempre os corrigi, eu quero que vocês entendam que agora, daqui para frente, eu estou surdo para vocês. Eu não os escuto mais. Continuem com suas mentiras. Continuem com suas insanidades. Continuem com suas injustiças. Há juízo agora sobre vocês. Eu não digo nada mais a vocês. Agora eu estou surdo. Prossigam nas suas tolices. Prossigam nas suas mentiras. Prossigam nas suas maldades e nas suas insanidades. Eu não escuto mais vocês. Não respondo mais a vocês. Eu estou surdo para vocês agora. Mateus 22 diz: prossiga o ímpio na sua impiedade, continue o sujo a se sujar. E é isso que eu estou fazendo agora com vocês. Eu estou surdo para vocês. É um momento terrível de juízo. E é isso que está sendo feito aqui. Eu não escuto mais esses homens. Eu sei qual é o meu destino. Eu sei para o que eu vim. Eu sei que eu vim para morrer e eu vou deixar esse barco correr. E quanto a vocês, eu não respondo mais nada. Prossigam na sujeira, no lixo que vocês vivem e falam. Eu não me importo mais. Nós, os crentes, temos que aprender com isso. Diante da oposição constante, meus irmãos, você deve entender quando vai chegar o momento de dizer: eu estou surdo. Fale o que quiser. Diga o que quiser. Prossiga em suas risadas e suas mentiras e suas malícias todas. Eu estou surdo para você. Nós temos que aprender a fazer isso. Ah, pastor, eu não consigo. Mas é um ato de juízo do cristão. Ele diz: eu já corrigi, já ensinei, já falei uma, duas,
3, 10. Por um mês, 2, 3. Um ano, 2, 10. Agora estou surdo. Eu desisti de você. Prossiga no seu abismo. Prossiga a ladeira abaixo. Não escuto mais a sua voz.
Testemunho santo acontece no meio dessa oposição. E nós temos que ter entendimento para imitar o Senhor. E ficarmos, muitas vezes, surdos. Não treine só os seus lábios para responder. Treine seus ouvidos para se fecharem. O Senhor nos ensina isso. E há o tempo certo de fazer isso. O Senhor Jesus ensinou por 3 anos. Depois ficou surdo. Ensinou por 3 anos. Depois ficou surdo. E o texto termina. O texto termina no versículo 14. O texto diz: mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou muito impressionado. Ele volta a falar governador, não fala mais Pilatos. E volta a usar o tempo verbal do passado. Sai do close e volta para o filme normal. E o que nós aprendemos aqui? Que aspecto do testemunho cristão é destacado aqui? O aspecto é o seguinte: o testemunho santo causa espanto. Esse até rimou. O testemunho santo causa espanto. Dá até para fazer um rap, né? Tá tão fácil fazer música hoje em dia, né? Só você ficar falando as coisas, não precisa mais nada. O testemunho santo causa espanto. Versículo 14 mostra isso. Os irmãos têm isso com clareza aqui no versículo 14. A questão é: por quê? Por que Pilatos ficou tão espantado? Por quê? Jesus está lá dizendo: olha, eu tenho o direito de permanecer calado, é isso? Como fizeram aí os operadores aí do Lava Jato? Eu tenho o direito de permanecer calado, é meu direito constitucional, é isso? Claro que não. Claro que não. O silêncio de Jesus causou espanto por outro motivo. Os irmãos não podem perder de vista o aspecto profético disso aqui. Porque Isaías 53:7, quando os irmãos puderem ler em casa, Isaías 53:7 fala o quê? Fala que ele foi como uma ovelha muda, perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca e ficou em silêncio. E não disse nada. Então existe um cumprimento profético aqui no versículo 15. Não há dúvida disso. Mas esse silêncio causa espanto em Pilatos, não porque Pilatos lembrou de Isaías 53:7. Esse silêncio causa espanto em Pilatos porque Pilatos sabia o quanto esse silêncio iria custar. Pilatos ficou admirado porque ele sabia que se Jesus continuasse quieto, o resultado daquele processo seria a morte. Ele ficou admirado com o preço que Jesus estava pagando. Não era o silêncio em si que o fazia ficar admirado. Mas Pilatos sabia: se esse homem não abrir a boca, se esse homem não se defender, ele vai morrer. O preço é alto demais. É a vida dele. Ele, pelo fato dele dizer que é o rei dos judeus e não se defender, pelo fato dele ter conquistado o rancor dos seus inimigos e não se defender, isso tudo fará com que ele morra. E ele não se importa. Ele está pagando preço. Ele está ficando quieto. Eu estou dando chances para ele. Eu estou dizendo: olha, diga alguma coisa. Eu quero te ajudar. Eu, Pilatos, não quero te condenar. Você não percebeu ainda? Você não percebeu que eu estou tentando dissuadir os seus inimigos a condenarem você? Você não percebeu ainda que eu estou fazendo o que eu posso para livrar você disso? Me ajude, por favor. Faça alguma coisa, diga alguma coisa, diga que não, diga qualquer coisa, diga o sentido daquilo que você tem ensinado, mostre algo em sua defesa, por favor, porque isso vai acabar em morte. E Pilatos percebeu que Jesus sabia disso. Jesus não era um bobo. Ele sabia que aquilo ia redundar em morte, mas mesmo assim, ele fica quieto. E o testemunho causa espanto em Pilatos por causa disso. O preço do testemunho era alto demais. E Jesus estava dizendo: eu vou pagar. É nesse aspecto que o testemunho santo causa espanto, quando eu pago por ele. Quando eu pago o preço por ele. Bom. Irmãos, há pessoas que abandonam a fé por causa de uma namorada. Há pessoas que abandonam a fé por causa de um amigo, de um colega. Há pessoas que abandonam a fé porque têm vergonha da zombaria dos amiguinhos. Não, eles não querem pagar nada. Eles não querem que o seu testemunho tenha um custo. Muitos anos atrás eu conheci um jovem senhor. Ele se envolveu em negócios ilícitos. Ele professava a fé cristã e se envolveu em negócios ilícitos, errados, para ganhar bastante dinheiro. Na época, o pastor da igreja o procurou e o exortou, dizendo que aquela postura não era a postura própria de um cristão, que ele deveria abandonar aqueles negócios ilícitos, por mais que ele ganhasse dinheiro com aquilo. Deveria abandonar aquelas coisas, aquelas negociações ilegais, para dar um bom testemunho de cristão diante do mundo. E aquele homem respondeu o seguinte: pastor, a hora de eu ganhar dinheiro é agora. É agora. Se eu perder esse trem, não vai ter amanhã de manhã. Pegaram? Viram o que eu fiz? Viram o que eu fiz? Jassanã aqui pertinho? Viram? Ok. Pegaram então? Ok. Se eu perder esse trem, não tem outro amanhã de manhã. E ele abandonou a fé. Por dinheiro. O que deixa o mundo admirado é quando um crente diz: eu vou ficar mais pobre. Eu vou abrir mão dessa atividade. Eu vou dizer não para mim, para o meu coração, para os meus interesses. Eu vou dizer não para o meu conforto. Eu vou dizer não para a aprovação do mundo. Eu vou dizer não para o aplauso do mundo. Eu vou sofrer prejuízos. Mas eu vou manter o meu testemunho. E o mundo olhará, e como Pilatos dirá: o que acontece com esse homem? Esse homem enlouqueceu. Ele não percebe o quanto ele está perdendo. E o cristão fiel diz: eu permanecerei firme, não importa o quanto eu venha a perder, eu permanecerei de pé. E o mundo olhará para isso, e como Pilatos, ficará admirado. Esses são os três aspectos do testemunho santo. Ele é assim. Esse é o testemunho santo. Não podemos inventar outro. Não podemos nos mundanizar para atrair o mundo, como dizem por aí. Não podemos nos travestir de roupas sujas para atrair um mundo sujo, não. Essas são invenções modernas. O testemunho santo, ele tem esses aspectos que o próprio Senhor nos legou. É um testemunho desafiador. O que você fará agora? Tome uma decisão agora. O que você fará agora? É um testemunho cercado de oposição, mas que não rebate e que julga e que diz no final: prossiga, eu estou surdo agora. É assim, ele é severo. Ele é firme e severo às vezes. Ele para. Ele não responde mais. Ele silencia. E no silêncio, a condenação. A desistência, a condenação. E ele causa espanto, porque ele custa caro. E nós pagamos. É assim o seu testemunho? Seu testemunho não é assim. Seu testemunho não causará impacto nenhum, em lugar nenhum. Ó Deus, o nosso Rei nos deu exemplo do que é um testemunho santo. Capacita-nos a imitá-lo. Vamos orar. Santo Deus, nós trememos diante do Senhor. Ah, Deus, nossa vida é tão curta. E temos perdido tanto tempo. Temos sido tão fracos, infiéis, nosso testemunho é tão sem expressão. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos uma alma de aço. Dá-nos um espírito de aço, para que o nosso testemunho seja forte, firme, que ele seja cortante, que ele não se dobre, não se quebre, não se flexione. Que esse nosso testemunho desafie as pessoas ao nosso redor. Que esse nosso testemunho, mesmo cercado de oposição, seja um testemunho que dá exemplo de piedade e que aplica o juízo da surdez. E que esse nosso testemunho, Deus, seja um testemunho que cause admiração pelo custo que ele traz, e que tenhamos disposição de pagar esse preço. Que o nosso testemunho seja como o do Senhor, diante de Pilatos. Pedimos em nome dele, de Jesus, nosso exemplo. Amém.